A gente continua falando de propostas indicadas pela bancada feminina como prioritárias nesse mês de março, o mês da mulher. Você já acompanhou aí na reportagem do Marcelo Lager e do Antônio Vital algumas das aprovações dessa terça-feira, mas há outros projetos indicados e que podem ser votados nos próximos dias. Um deles prevê a extensão de direitos previdenciários a pós-graduandos, tanto mulheres quanto homens. Essas propostas são várias propostas que estão sendo analisadas em conjunto, que, como a gente diz aqui, que estão tramitando em conjunto, e elas incluem os bolsistas de pós-graduação no regime geral da Previdência Social, garantindo aí direitos como licenças, maternidade, paternidade aos estudantes com bolsas de estudo. E o projeto, como eu disse, está entre as prioridades aí da bancada feminina para o mês da mulher. Por isso que, para entender um pouquinho melhor a extensão dessas propostas e como é que está a negociação para a votação desse projeto no plenário, a gente convidou o relator dessa matéria, o deputado Ricardo Galvão, do Partido Rede de São Paulo, ele que já está aqui com a gente nos nossos estúdios, na entrada do corredor das comissões, os estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara dos Deputados. Deputado Ricardo Galvão, muito obrigada pela presença, o senhor que está aqui com a gente para falar de um tema que é importante, que a gente vê que já está sendo debatido e que tem sido buscado pelos pós-graduandos há um tempo. Bom dia.
Bom dia, Raquel. Muito obrigado pela oportunidade de explicar um pouco sobre esse projeto de lei.
Pois é, deputado. E eu queria começar a nossa entrevista justamente para que o senhor pudesse explicar o que hoje tem acontecido com os estudantes de pós-graduação. Muitos deles recebem bolsas, estão ali com dedicação exclusiva para a sua pesquisa, mas eles não têm a possibilidade de, por exemplo, contar esse tempo para a Previdência, não tem a questão quando a mulher, quando é uma pós-graduanda, ter direito à licença maternidade. O que tem acontecido hoje? E por que que essa proposta ela tem sido tão buscada por esses pós-graduandos?
Raquel, há cerca de quase 40 anos, os bolsistas de pós-graduação, alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado também, têm buscado essa possibilidade de contar o tempo de trabalho, o tempo que eles se dedicam integralmente à pesquisa, para a contagem de tempo, para a sua aposentadoria e também para os outros benefícios do Sistema Geral de Previdência Social. O que tinha impactado sempre, Raquel, é a questão da contribuição patronal. Porque as agências de fomento, CNPq, CAPES e as fundações estaduais não são patrões. O regime de bolsa é um regime especial. E esse sempre foi um problema de como regulamentar sem essa contribuição patronal. E o projeto ficou, houve várias propostas, e a primeira foi em 2013, que foi consolidada uma proposta que não era exatamente o que pediam os estudantes, né? Mas em 2024, a deputada Alice Portugal conseguiu dar um fecho na proposta e é a relatoria que eu estou fazendo sobre o projeto.
E, deputado Ricardo Galvão, como então ficou resolvida essa questão que o senhor colocou das agências de fomento? Como hoje está essa discussão e um encaminhamento da proposta que o senhor está fazendo? Eu sei que o senhor colocou ali, como a gente diz no jargão legislativo, um substitutivo, né, reunindo essas várias propostas. O que está nesse momento na mesa de negociações?
Essa é uma pergunta muito relevante, Raquel, porque realmente nesse projeto eram 7 projetos apensados em propostas similares, né? Isso deu um pouco de trabalho para fazer relatoria, mas a solução que nós encontramos é que os bolsistas contribuam como contribuintes individuais, certo? É como uma pessoa realiza, por exemplo, trabalho para uma empresa, ela contribui como individualmente, contribuição individual. E isso, então, tira a contribuição patronal. Havia uma reação por parte dos bolsistas, e essa preocupação nos foi trazida pelos bolsistas, pela ANPG, né, Associação Nacional de Pós-Graduando, de tirar esses recursos da bolsa deles, que as bolsas são, os valores não são muito altos, né? Então, o que nós fizemos é colocar na proposta, no substitutivo, que uma vez aprovada a proposta, aprovada a lei, no ano seguinte, na lei orçamentária do ano seguinte, vai ser obrigatório que tanto o CAPES como o CNPq aumente os recursos da bolsa para prover isso que vai ser retirado. Isso só no primeiro ano. Depois de aprovado isso, a partir de então, será normalmente tirado da bolsa sem obrigatoriedade de um aumento.
E nessa forma, como foi colocado, nas conversas que o senhor tem tido com os bolsistas, com os pós-graduandos, as próprias associações, a gente sabe que tem a Associação Nacional de Pós-Graduandos e outros, como é que eles estão vendo? Existe aí uma concordância em relação a essa construção?
Sim, essa proposta foi muito bem articulada com o presidente do Conselho Nacional de Pesquisa, também com a presidente da CAPES, que são os principais órgãos federais que dão bolsas, e também com a Academia Brasileira de Ciências, com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e com o presidente da NPG, os representantes da NPG, o doutorando Vinícius. Então, eles viram que realmente, para que possa entrar no SPGS, né, é necessário, como contribuinte individual, que seja tirado da bolsa, e é um valor não muito alto. Nós definimos 11% do salário mínimo, independente do valor da bolsa que o bolsista receba.
E hoje, deputado Ricardo Galvão, a ideia, por exemplo, quando a gente vê que essa questão, no caso dos médicos residentes, isso já acontece, né?
Isso já acontece.
Que acontece com os médicos residentes, mas com os bolsistas. E é justamente onde está ali o desenvolvimento da nossa ciência. A gente sabe que a ciência hoje no país, no Brasil, ela tem uma produção científica que tem aumentado, e é justamente com esses bolsistas que a gente vê muito da ciência avançando. O senhor, inclusive, é dessa área acadêmica. É algo justo que está sendo buscado.
Muito bem colocado, Raquel. Grande parte da produção científica brasileira é produzida por esses estudantes. Não gosto de falar estudantes, porque na pós-graduação já são bolsistas. Na verdade, são profissionais recebendo bolsa. Já estão formados, é claro que estão estudando um pouco mais para mestrado, doutorado, mas já são formados profissionais que estão trabalhando, né? No meu grupo de pesquisa na USP, por exemplo, eles tinham um papel essencial. Sem os estudantes de pós-graduação, as pesquisas não seriam realizadas.
E aí, nesse caso, por exemplo, no caso daquele pós-graduando que já tem ali um trabalho como professor, que já está ali atuando profissionalmente em outras áreas, que não está com dedicação exclusiva. Essa proposta não é para esses que já estão na carreira profissional em outros meios, que não só a pesquisa exclusiva. Isso é para os bolsistas exclusivos.
Esse ponto foi bastante discutido, né? Porque as bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado, na CAPES, CNPq, até então, os alunos tinham que ter dedicação exclusiva. Agora, houve uma demanda, veio principalmente por parte dos médicos que faziam mestrado, doutorado, que, na verdade, eles não podem só ficar estudando, que eles atendem também o hospital, como são os bolsistas no caso do internato, né? Então, o que nós fizemos, no caso que eles tenham algum trabalho que seja autorizado pelo programa de pós-graduação no qual ele está inscrito, aí sim ele poderá também recolher. Agora, desde que não seja contrato de trabalho.
E por que essa proposta, deputada, até para a gente poder concluir aqui a nossa entrevista, por que ela tem sido colocada como prioridade da bancada feminina nesse mês de março? Como é que está essa proporção de pós-graduandos, tanto homens quanto mulheres? Por que isso é tão importante, no caso também dessa pauta da bancada feminina e dos direitos das mulheres?
Outra pergunta muito interessante. Talvez a sociedade brasileira não saiba, mas na CAPES, no CNPq, acredito também nas fundações estaduais, mas exatamente CAPES, CNPq, a maioria das bolsas já são para mulheres. Eu creio que no CNPq, no caso de mestrado e doutorado, nós já tenhamos chegado a 55% de bolsas mulheres. E tem algumas áreas, por exemplo, enfermagem também, em ciências médicas, que as mulheres dominam. Embora, é claro, nas ciências mais duras, engenharia, seja 30%, elas dominam. E para as mulheres, o que me alegra muito dizer, se vê uma dedicação exclusiva ainda mais intensa à ciência. Por isso que foi muito defendida pela bancada feminina.
Ok, então vou agradecer muitíssimo ao deputado Ricardo Galvão, que é da Rede de São Paulo, deputado que é relator, portanto, dessa proposta, como ele mesmo destacou aqui, que tem sido buscada já há várias décadas por estudantes de pós-graduação, bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, para que eles tenham também a possibilidade de direitos previdenciários estendidos nesse momento que eles estão com dedicação ali exclusiva à pesquisa e produzindo ciência no país. Deputado, só para a gente fechar aqui, qual que é a previsão de votação da proposta? O senhor já tem um cenário?
Nós estamos fazendo um esforço muito grande para que entre a pauta, né, na próxima semana. Nós esperávamos nessa semana, mas hoje a semana foi mais dedicada à mulher. E a ministra Luciana Santos já levou a proposta ao presidente Lula, que se encantou pela proposta. Então tem um apoio forte do governo para a votação o mais rápido possível dessa proposta.
Tá ok, então. Então, mais uma vez, obrigada, deputado Ricardo Galvão. Um ótimo dia de trabalho para o senhor.
Obrigado pelo convite, Raquel.
A gente que agradece.